É isso aí, galera. Vamos lá para você ligado aqui no mundo das bicicletas, no Bike Hub. Mais um programa aqui e a gente não podia deixar de mostrar esse vídeo para vocês. Apesar do frio que tá aqui, o Cícero tá sem a blusa hoje. Eu tô com a blusa. É, tá com a nova camisa, já me mostra aí para galera e tal, tal. Ó, como ele tá forte e tal. Tá enchendo ali as mangas da camisa aí com seus bíceps. É isso aí, Cícero. E eu acho que isso resume, né? É, o que foi a vitória do Cavendish de ontem? É, eu vi depois que não foi só o Cavendish que chorou, a equipe toda praticamente, tanto os atletas quanto os staffs. É, o Lefebvre, que para mim é um gênio, já falei isso várias vezes, né, que é o comandante, o Patrick Lefebvre, é fantástico. E trouxe o Cavendish, é claro, um contrato de risco, etc. Mas uma opção e não a primeira opção com o Sam Bennett, né, dominando os sprints no ano passado, pelo menos dentro do Cine Quickstep. E esse vídeo, méritos do Cícero ter caçado aí esse vídeo interno aí da Quickstep, pelo que eu sei. E, meu, é isso. Foi muito legal. Trouxemos ontem, inclusive, o Clóvis Anderson para. Que mora nos Estados Unidos, mora lá do lado de Washington, D.C. É, trabalha com bicicletas hoje, mas foi um grande sprinter e principalmente velocista. Tem uma diferença de sprinter para velocista, né? Sprinter é esse cara do ciclismo de estrada que consegue passar algumas dificuldades maiores durante a etapa ou na etapa mais longa ele consegue sprintar, e o velocista não. É aquele cara da pista, do velódromo, que praticamente só anda no plano, né? O Clóvis foi um extremo, um cara muito bom no velódromo, décimo na Olimpíada de Seul, campeão pan-americano, enfim, tantos campeonatos brasileiros e etc, etc. Quando o ciclismo de pista ainda era muito praticado e disputado aqui. Enfim, o Renanzinho do Couto entrou ontem também na nossa transmissão aqui. E a gente botou aí o vídeo dele, foi legal pra caramba, tanto é que estouramos todos os horários, tempos, o tempo, né, que a gente imaginava ficar, e foi muito legal, e daqui para frente vai ser assim, sempre aí uma surpresa. Cícero, bom, boa noite para toda a galera, eu já dei aqui manualmente, mas boa noite, obrigado aí pelo vídeo, e isso aí, né, esse vídeo, não sei aí que você tem mais para colocar. Um abraço, boa noite.
Boa noite, abraço, Celso. Cara, algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Não é todo mundo que domina inglês, né? E às vezes não pega todas as mensagens que estão ali. Eu acho que o clima é universal. Você assistir o vídeo, independente de você entender o que está sendo dito, você entende o clima da equipe, a felicidade que o Cavendish estava e todo mundo ali alinhado com ele também, satisfeito por essa vitória. Todo mundo bastante emocionado e tal, mas algumas coisas que ele falou ali que me chamaram a atenção. Primeiro, que a última vitória dele no Tour de France teria sido em 2015, quando ele ainda estava na Quick-Step. Então ele sai de uma vitória do Tour de France e vai para outras equipes, e quando ele volta ganhando no primeiro ano dele de Quick-Step, o que por si só já é uma história legal a ser contada, né? Mais a toda a situação da doença dele e mais a situação dele tá aí muito próximo de ser o recordista de vitórias. De repente ele fica no ano que vem e esse recorde fica mais possível de ser atingido, né? Se bem que amanhã podemos ter aí uma segunda vitória dele, vai saber, né? A etapa amanhã, depois a gente fala. Me parece que pode pintar, hein? E ele fala também que ele está vestindo a mesma camisa de todo mundo que tá ali na equipe. Para ele, indiferente. Ele falou as quatro primeiras etapas desse tour já foram muito especiais, apesar de serem só quatro, porque a gente começa vestindo uma camisa amarela que o Julian Alaphilippe vestiu, depois a gente pegou a verde, o próprio Julian Alaphilippe, e agora eu pego a verde dele, o que é inimaginável eu ganhar essa etapa e já vestir a camisa verde, né? Então, assim, quatro etapas, tantas emoções que aconteceram, né? E tanto resultado favorável, especialmente para eles, fora todos os sustos e tudo mais. Mas ele cita várias vezes, né? Essa é a vibe. Ele fala várias vezes no vídeo: essa é a vibe. Ele interrompe a entrevista para abraçar o colega de equipe e repete lá: essa é a vibe. E na hora que ele faz o brinde lá, ele fala de novo: ó, Muito, muito legal, tô vestindo a mesma camisa de vocês e tal, não sei o quê. E eu tô junto com todo mundo aqui e eu tava lutando aí por um tempo para ter um ano feliz e agora eu tô feliz. Então eu acho que isso resume a história toda, né? É uma história bem legal.
Meu, fantástico. Eu tô lendo as mensagens aqui da galera que entrou e tal. Tem uma cachorra me mordendo aqui embaixo, vocês não estão vendo, tudo bem? Tá no Silva, tadinha aqui, coitada. Tá louca, louca, louca. Mas tudo bem. E, cara, tô vendo aqui as mensagens legais. Tem até gente que aqui, como ontem, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui uma mensagem maior. Do Alex aqui falando: ah, o Cavendish é um ícone, mas ele derrubou muita gente. Eu já falei isso ontem. Tem várias maneiras de ver isso, né?
Sim.
E o sprint é aquele ato de contato. Até trouxemos o Clóvis Anderson aqui ontem, diretamente dos Estados Unidos para o Brasil, lá de Washington, D.C. e tal. E aí estavam falando sobre isso, né? O contato físico, isso pode acontecer. Assim, quem botou foi o Alex Constâncio, né? Alex, eu não sei se você já teve nessa situação, de um sprint realmente competitivo, seja a qualquer nível. É claro que num World Tour, né, as coisas tomam uma proporção maior, e tem 500 mil câmeras. Mas eu acho mais complicado ainda um sprint de um rachão do que esse sprint aí. Porque ninguém está filmando. Bom, hoje até tem gente filmando, mas pouca gente está filmando, tem uma câmera. E tem caras que não têm experiência e estão lá no meio, porque geralmente é um lugar plano. E aí vem um monte de gente lá, assim, engalfinhando, blá, blá, blá. Eu já tive, eu posso, assim, eu não estou comparando as coisas, mas ao mesmo tempo estou. De você estar no meio de uma chegada com, pô, eu já disputei chegada com 300 caras vindo para a chegada. E todo mundo quer ganhar, é diferente de um negócio desse, que tem algumas equipes, quem embala, tem um monte de gente que já ficou para trás, tem a regra dos 3 quilômetros. Não, quando tem 300 caras num rachão aqui, todo mundo quer tirar o dele, todo mundo quer aparecer. Então vem os 300 para chegar. Tem cara que não tem nem noção do que está fazendo lá. E primeiro a gente tenta se proteger, né? E não sacanear ninguém, isso é sempre a primeira. Mas quando os caras estão disputando a vida ali, um sprint, a profissão e tal, e outra, que um monte de caras da equipe, aí vocês viram os staffs, vocês viram os companheiros de equipe, vocês viram o Lefebvre lá, que é o chefão, outro, aí vem parente e tal. Então, o que acontece? Isso toma uma proporção maior. Ele não está correndo por ele, ele está correndo por todo mundo. E aí o negócio tem que ser mais sério. Por exemplo, o Cavendish bateu num sprint lá no Tour de France um tempo atrás, tinha um embalador e o cara estava meio ali de bobeira e bum, passou, não tinha onde passar. O Sagan, a gente comentou ontem aqui, o Clóvis lembrou bem, acho que foi do 2016, Doha, Qatar, sei lá, nos Emirados Árabes. Doha. Ele não freou, e ele falou: eu só ganhei porque eu não freiei, foi em cima do Cavendish, porque ele podia ter levado lá 2, 3 caras que ele passou pelo lado direito. E então, assim, qual sprinter que até hoje não teve uma desclassificação? Qual? O Sagan foi eliminado do Tour, Rob McEwen, que vinha, Mario Cipollini, peguem os sprints do Mario Cipollini. Tem uma vez que ele, eu lembro, no Giro de Itália, ele veio e eu não lembro quem foi o cara, era uma curva e estava meio chovendo, um cara veio por dentro e toda a Saeco armada, aquele trem vermelho maravilhoso, veio, o cara veio por dentro querer passar, pum, levou o Cipollini junto, ele foi bater lá nas placas de propaganda, parecia até um tombo besta, mas ele quebrou um osso, não lembro qual agora, e ele teve que abandonar. Ele quis matar o cara, ele levantou e quis matar o cara. O cara, tipo, ele é gigante, né? Forte pra caramba, e o cara era pequenininho. Cara do céu, tem uma história. Vamos trazer qualquer dia, eu vou dar um toque nele aqui. Trazer o Luciano Pangarini também. Esse sprintou lá. Esse
já ganhou do Cavendish. Tenho foto aqui pra provar.
Já ganhou e já chegou na
no
frente.
No Pro Tour, tipo, correndo de igual pra igual.
Com um monte de outros caras e tal. E aí tem uma história engraçada, eu vou pedir até para ele contar aqui, que foi a história dele com o Tipongini. Lá, ele deu uma atrapalhada no Tipongini, o Tipongini quis pegar ele de pau. E o Parra não é muito alto, e o Tipongini é aquele monstro. O cara veio, cadê esse cara? Cadê esse brasileiro? Não sei como é que ele chama, Parra, não sei como é que chamavam ele lá e tal. E o Pagarini, ó, teve que sair correndo, senão o cara matava ele ali depois da chegada. Naquele tempo, meio que podia tudo, né? Você dava umas porradas no cara, ficava tudo certo. Hoje em dia, vem punir, vem o quê? Vão te prender. Bom.
Então, as pessoas estão muito apaixonadas hoje em dia, né? Isso se aplica meio que a qualquer área da vida, assim, né? E às vezes as pessoas confundem. A gente está mostrando a história do Cavendish porque ela é bastante representativa, icônica e tal. Não quer dizer que eu acho o Cavendish a pessoa mais inocente, ingênua e bacana do mundo. Eu nem conheço ele como pessoa, eu conheço ele como atleta e olha lá, a gente vê muito pouco, né? Então é difícil a gente julgar uma pessoa por um pedacinho do que a gente vê da parte da vida dele, né? E pensar no caráter, então, vai mais longe ainda, né? Tem muitas coisas aí. O pessoal se anima demais, aí se emociona às vezes e quer confundir, às vezes as coisas não entende que o que a gente está mostrando é uma história bonita de ser contada. Vai saber lá se o Julian Alaphilippe, o Mathieu Van Der Poel, o Primoz Roglic, o Tadej Pogacar, na vida privada, não são tremendos sem caráter. A gente não conhece os caras, né? O que a gente conta é o quê? O que a gente está vendo. O que a gente está vendo é a prova de ciclismo, é uma história bacana, como foi a de hoje, que a gente já vai entrar no assunto de falar da prova de hoje, o quanto o Van Der Poel foi legal. E assim, as histórias que a gente está vendo. Agora, o principal que eu queria falar, Celso, é para a galera tomar um cuidado, só que, assim, para pensar em quem está do outro lado, que aqui é uma conversa de duas mãos, e para ser educado, né, para tomar cuidado com o que fala, porque, assim, a gente tem uma conversa aqui que é uma conversa saudável, né, a gente pode discordar, aliás, eu e o Celso, a gente discorda quase todo dia aqui, né, eu acho que vai dar uma coisa, ele acha que vai dar outra, e beleza. O que não pode é ter desrespeito, né? A gente claro. Ir para o outro lado. Aí já vai ser difícil. Porque tem um tal de block user aqui no Twitch também, viu, Celso? Então, se o pessoal for mal educado, a gente faz isso. Fazer o quê? Eu prefiro debater com quem discorda de mim, porque a conversa é mais interessante. Né?
Não, eu acho que não será necessário 99,9% não ser. E se não for educado, é só pedir desculpa. A vida é essa, é como você falou, né? É só ter educação, mesmo que discorde e tal. E aqui é o que eu falo sempre, até em transmissão.
E assim, quem não gosta pode mudar de canal também, né?
Então, tudo bem, é uma democracia. Mas é o seguinte, eu acho que é o seguinte, ninguém é dono da verdade. E outra, falar sobre suposições, olha, previsões e tal... Quem tem obrigação de acertar tudo na vida? Se você pegar todo mundo aqui, ó, o Vanderlei, o Alex, o Raul, quem mais aqui? O Iggs 93,
e
o
você Danilo. Vê que Leão, eu nem Raiz, citei, você vê que eu nem citei isso.
Tudo na vida inteira.
E você então, vê que assim, eu nem citei e a pessoa já entendeu o recado. Eu nem citei o quê, nem quem, né? Já
entendeu então, o recado. Aí o que acontece?
Você vê que o cara já tá, né?
Não, mas não é nada pessoal. É só questão de... tudo e outra, você quando é uma conta matemática, e o Cícero é muito bom nisso, né? Eu sou péssimo, né? Eu péssimo em várias coisas e matemática, então pior. Quando é uma conta matemática, ela tem que dar certo, não tem jeito, senão é certo ou errado, só tem duas possibilidades. No caso de suposições, e quando você mexe com pessoas, com esporte, e por que que vocês estão aqui? Por que que a gente está aqui? Porque isso é esporte. Né? O que aconteceu nesses últimos 5 dias? Sábado, domingo, segunda, terça, e hoje é quarta. Hoje era para ser um dia chato para caramba. Né? Aí os caras... Eu sinceramente, imaginava que o Wout Van Aert podia vestir a camisa hoje. É um palpite, né? Como outros. Ontem eu falei, ó, de manhã, treinando, já falei para vocês aqui, falei, Renan, o Renan começou, eu nem queria falar sobre ciclismo, eu queria só treinar. Aí o Renan puxou o papo, pô, logo depois que a gente faz o sprint lá, Falei, Renan, para mim é o seguinte, hoje é o dia do Cavendish. É, quer dizer, hoje pode ser o dia do Cavendish. E muito pouca gente, né, podia falar isso, ou falou isso, ou pensou nisso, até antes de eu falar na transmissão. Eu não estou aqui para dizer que eu acertei, que eu errei, não, dane-se. Mas era uma, assim, e olhando os dados, olhando o que aconteceu, o que veio acontecendo, ele sem equipe, ele na Turquia, ele na volta da Bélgica, e depois ele vindo para o Tour e tal, eu falei, cazzo meu, e hoje são 150 quilômetros, é planinho, bom para ele, bom para cara, os caras mais potentes. Quem são os caras mais potentes? O Demar, que ainda está na prova, o Ewen, que saiu, e o Cavendish. Tem os outros, mas não são tão potentes, né? Então, o que acontece? Dos cara... E outra, quem tem o melhor trem de embalada, até evidenciado pelo Cavendish, né? A do Sunweb Quickstep. Independente se o Murkoff vai trabalhar para o Sam Bennett ou vai trabalhar para o Cavendish, né? Então, assim, tudo isso. Agora, ninguém está endeusando o Cavendish, né? Nós estamos colocando o fato e acompanhamos muito isso porque nós acompanhamos o ciclismo há mais de 5 anos. E quem acompanha mais de, há pelo menos 5 anos sabe tudo o que aconteceu, né, com o Cavendish e o que aconteceu com ele, para a equipe de lá de cá e principalmente na Bahrein McLaren ano passado, que ele estava dando adeus. Foi na Gent Wevelgem que ele foi a última prova e tal, que ele ia se despedir e tal. Hoje que eu lembrei, eu não sabia se era a Mistel ou alguém. A Mistel acho que nem ocorreu ano passado, né? A prova que o Van de Poel ganhou, a Mistel e tal, lá em 2019, de maneira fantástica. Eu não lembro se não aconteceu, eu não vi aqui, mas foi na Gent Wevelgem. Então, assim, para botar um ponto final, não tem ponto final. Tomara que amanhã venha Cavendish, venha Arnaud Demar, venha Sonny Colbrelli, venha Caleb, não está mais, Sagan. O tal do Burrani, que para mim não ganha, porque ele não consegue botar. Quando ele põe a cara no vento, ele volta para trás. É muito. Só se ele vier, der muita sorte, encaixar ali, ele vai ganhar no jump, o Burrani, se um dia ele for ganhar uma etapa do Tour. Mas ou então ele vai disputar com os caras de um nível um pouco abaixo, né? Mas pode ganhar amanhã, pode, entendeu? Então, assim, é muito legal. E outra. Pensem bem vocês aqui, né? Ó, Cobrega é uma figuraça, o Luiz está falando aqui e tal. Pensem bem vocês, quem podia imaginar de vocês, e eu estou falando isso por mim, talvez é pelo Cícero também. Eu sou mais velhinho que o Cícero e estou há mais tempo nesse negócio, desde os 9 anos de idade. Eu tenho 51 hoje, tá? E eu estou competindo.
Já vacinou, Celso?
Já AstraZeneca, sábado passado. Já, velhinho vacina mais rápido. Aí o que acontece? Quem de vocês podia imaginar que a gente podia ter um papo desses aqui falando de ciclismo de estrada, falando de ciclismo de alta competição, de alto nível? Quando eu competia com 15, 16, eu competi pouquíssimo a nível mais alto, porque depois tive que trabalhar, tocar minha vida, eu vi que eu não consegui ir para fora, não tinha dinheiro, enfim, um monte de coisa. 15, 16, 17, 18, 19 anos. Uns 5 anos eu competi ali, dando guidãozada nesse nível. Depois eu continuei competindo, mas estava trabalhando que nem um louco, então você não consegue ter o mesmo desempenho. Mas para a gente pegar uma notícia, né, de ciclismo de estrada, uma foto, não tinha internet, né, vocês imaginam que... Então, assim, eu não estou aqui para ser saudosista, mas eu só estou dando um exemplo. Quanto é para vocês valorizarem, não só ficar com a gente, mas falando de ciclismo em geral... Para a gente valorizar, eu, o Cícero e vocês, e quem mais entra aqui, cara, desculpa a sinceridade, é meu irmão, mas sei lá com aquele cara que está 10 mil quilômetros aqui, sei lá quanto, trazer esse cara, a experiência que esse cara tem, o Clóvis ontem, trazer o Renan, que começou a narrar e tal, não sei o que, eu conheci o Renan há uns 5 anos atrás lá na ESPN, quando ele era, ele não tinha contrato ainda, o evento que ele fazia, ele ganhava, mas ele não era um cara contratado pela ESPN, né, direto, e hoje ele é, e aí ele começou a pedalar, começou a se interessar, comecei a trazer ele mais, e os meus amigos eu apresentei para ele, hoje ele é amigo de todo mundo, é um negócio legal para caramba, entendeu? Então, assim, e vocês, cada um de vocês aqui, ó, de novo, o Fábio 46, o Seite, o Alan, um 9,7, o Alan 9,76 é meio que meio, não é que nem eu, mas também está aí. É, vai entender comigo. Muita coisa do que eu estou falando, não sei quanto tempo tem. O Corbar, bom, aqui é o nome da empresa dele, Corbania, é o Arthur, o Raul, sei lá, o Alex, o Adriano, todo mundo aqui, tá? Bom, vocês todos estão, sinceramente, dentro dos nossos corações, porque falar nesse nível é legal pra caramba, e hoje a gente tem essa liberdade, e vocês têm toda a liberdade aqui, claro, sendo educados, de comentar, discordar, não tem
problema. E olha só, a gente não só tem hoje as transmissões ao vivo narradas em português, com informação pra caramba, que durante 2-3 horas de transmissão, muita informação é passada, como a gente tem um monte de...
Ah, o Alex, eu sei quem é o Alex. Sim, tá vendo? Alex, da revista,
da Bike. Exatamente, da Bike
Action. O Alex,
dos Braddocks, pô.
Braddocks, exato.
Olha a foto dele aí, ó, que
é, eu vi agora, é isso aí. Você também vacinou, tá veinho, né, filho?
Então, a gente tem Instagram, que você consegue ver o perfil dos caras, uma foto, um comentário no tweet que o cara faz no mesmo momento, quer dizer, o atleta hoje teve o comentário lá do Thomas De Gendt, enquanto estava rolando contra o relógio, o cara está competindo, ele pega o celular dele, ele faz um comentário, você sabe o que ele está pensando durante a competição, você vê os caras no Strava, você consegue ver o que eles fizeram no dia de hoje, andar no mesmo lugar que eles, comparar seu tempo com deles. É absurda a diferença que a gente tem hoje com essa tal da internet aí. Com
aí, aqui, tanta
informação,
o P. Caparrosa aí. O Matheus Vanderpool ficou com a camisa porque o Celso falou: eu tenho uma certeza, o Matheus Vanderpool vai perder essa camisa. Foi o que eu falei ontem, né? E eu falei: eu não sei quem vai ficar, mas ele vai perder. Então, aí, tá vendo? Então, assim, ó, era uma opinião minha. Mas porque a gente não tinha, como até eu e o Renan falando na etapa hoje, a gente não tinha nunca um parâmetro, né, um referencial do Matheus Vanderpool fazendo um contra-relógio para valer. E até
vamos colocar os highlights enquanto a gente vai falando isso aí?
Vamos lá. Highlights está aqui, ó. Vamos embora. A tela está cheia. E aí, na entrevista, o Matheus Vanderpool falou, cara, mérito também da minha equipe, que ficou até, olha lá, esse é o Bisseger, quase caiu, cara, até tirar o capacete para ele, né, o boné aqui eu não vou tirar nem a pau, e aí o que acontece, quase caiu, e esse cara, ele deu azar, porque ele era um dos favoritos para essa prova hoje, porém ele largou com o piso molhado, isso atrapalhou demais aí o Bisseger. Estão passando o Thomas aí, que teve a lesão, o Roglic, que teve o tombo fantástico, até talvez para justificar o que aconteceu hoje, né? Com o Pogacar, ó, como chegou o Roglic aí. Para justificar o Pogacar. Isso aí
é um review da etapa anterior para mostrar esse contexto exatamente que você está falando. Para então justificar o desempenho do Roglic. Talvez um drama, a gente não sabe o quanto que o tombo afetou ele ou não, né?
Não, é impossível
saber. A comparação que eu tinha feito lá, Celso, o Alaphilippe, quando estava ameaçado pela amarela, ele ganhou o contra-relógio em 2019. E o Mathieu Van Der Poel teve um excelente resultado hoje com a mesma situação.
Então, assim, o negócio para o cara ganhar o contra-relógio, quando ele não é o favorito para o contra-relógio, é largar de amarelo. É isso. Né? É ou não é, Cícero?
Exatamente.
Então, tá explicado. O cara se veste de amarelo e vai lá e ou ganha ou faz um baita tempo que a maioria não esperava. É a mesma coisa que aconteceu com o Pogacar o ano passado, na última etapa. Ninguém imaginava que ele fizesse, que ele tivesse aquele desempenho no contra-relógio do ano passado, daquele jeito. Ah, ele podia fazer um baita contra-relógio, mas tirar o tempo que tirou e da maneira com que tirou, aí foi o primeiro atleta que estava liderando, primeiro não, mas o mais importante que estava liderando, e ele também largou numa hora não tão boa, é o Bjerg, né, esse aí, e aí o que acontece, o tempo deu uma, olha aí o Bisseger, olha lá, tá vendo, cara, ele fez milagre aí para segurar a bicicleta, fez milagre mesmo, e outra, eu não vi nenhum tombo na etapa, e largaram com chuva. Muitos caras, o Bisseger aí, fazendo, ele não conseguiu nem pegar o Bier, mas fez uma boa prova, mas foi prejudicado. E o que você
fala? E não contaram com a sorte aí, no momento, né?
Esse aqui, ele teve os dois joelhos ralados, ele deve ter ido escorregando, né? É muito raro, né? Você só vê os dois joelhos ali ralados. E aconteceu aí com... Mas não eu falei, ó, não vi nenhum tombo porque não teve imagem.
Olha que legal, ó, o cara falando com o Tadej Pogacar já para antecipar os problemas da pista para ele, porque o Pogacar seria... largaria bem mais depois, né?
Aí tiveram caras como o Catânio do Senic Quickstep, entre outros que largaram e tinham muita chance de serem os caras. E aí, daqui a pouco, largou o Stefan Kamb, que é o campeão suíço e campeão europeu, né? Esse aí acho que é o Catânio, se eu não me engano. Vamos ver aí. E eu acho que é ele que faz um ótimo tempo também. Ele é muito bom. É um cara que vem despontando, e é do 5 step de novo, né? Não dá ponto sem nó nunca, né? Eles têm aí um arsenal de, ó, deu adeus, né? Mas foi por pouco tempo, porque veio o Kong aí, ó, o Stefan Kong, e, cara, essa roupa...
Com uma embaladinha no carro marota, né?
Ah, deu aquela embaladinha, eu vou falar que não estava vendo, né? Esse óculos aí tampava aí a visão.
Cabeça dele. Baixada no momento, não percebeu.
Exato. E aí estava lá a Roglic aquecendo. Aí a gente não sabe exatamente quanto o Roglic e o Thomas estão afetados. Me parece que os problemas do Roglic para pedalar são piores, né, do que o do Thomas, porque o Thomas deslocou o ombro e, principalmente numa prova dessa, você fica meio que em isometria. Está aí, ó, a imagem, né, que mostra isso, a isometria... quase que o tempo todo, e basicamente vai mexer as pernas ali, a força muito direcionada ali para as pernas. Na bicicleta de estrada normal, eu acho que o ombro até de repente atrapalha mais. Isso, claro, que depende de cada lesão. Olha aí o Thomas, né, que não fez a prova. O forte do Thomas era muito contra-relógio há anos atrás, e a gente viu ali no critério do Dauphin que ele não se deu bem. Né, ele passou com a primeira parcial e errou a mão, e aí depois larga esse monstro, outro, né? Quantos monstros nós temos aí, ô Cícero?
Muitos, né?
Não, você pode citar aí alguns?
Não é muito mais do que cabe em duas mãos, né? Porque, assim, claro que tem 180 monstros lá, só que tem uns que são outra categoria, não passa muito mais do que duas mãos, né?
Eu acho que uma. Eu acho que...
Talvez
eu por aí. Acho que monstro, eu acho que uma e outra, tem que ser assim, porque senão o cara não é diferente, né? Como é que você vai dizer que um cara, por exemplo, vamos falar de antigamente aí, no sprint, quem era o monstro? Era o Mario Cipollini, era o Eric Zabel e tal. O Zabel tinha uma característica parecida com o Sagan, por isso que ganhou 6 vezes a camisa verde do Tour, e aí depois veio o Sagan e bateu essa marca, porque ele passava umas montanhas e ia até o final. O Cipollini ganhava 2, 3 etapas, 4, 5, acho que ele chegou a ganhar, e ele não ia até o final, entendeu? Então, assim, características diferentes para grandes sprinters. E aí, se você falar, quem que era o cara diferente há pouco tempo? Era o Contador, era o Froome, né? O Miguel Indurain, esse foi um monstro, esse é um alienígena incrível, né? E, assim, aí teve lá Barra Montes, aí teve lá Jacques Anquetil, o Bernard Hinault, o Greg LeMond, né? Então, assim, são monstros, né? E outra, tinha os caras monstros das provas clássicas. Você pegar um Johan Museu há pouco tempo, Tom Boonen, Cancelara, que tramitava tão bem no contra-relógio quanto nas provas clássicas específicas para a característica dele. E esses caras aqui são os monstros atuais. É que virou, né, Cícero e pessoal que está com a gente, em pouco tempo a fase mudou muito. Até 3, 4 anos atrás era o Contador, o cara, era o Froome, há 2, 3 anos atrás.
A faixa etária caiu rapidamente, né?
Exatamente, né? Nos sprints era o Cavendish com o Kittel. O Cavendish conseguiu voltar, isso que é muito difícil, por isso que a gente exaltou. Nas provas clássicas, né? Quantos caras não passaram, esses que eu falei aí, Boonen, Cancelara, etc. O próprio Kwiatkowski, né? Então, assim... você pega o Mathieu Van Der Poel, da maneira com que ele ganha, é espetacular. Como o Contador ganhava, espetacular, né? Porque aqueles ataques em pé. Pantani, né? Como ganhava. O Pantani nem era um cara meio introvertido, não sei o quê, Não era para ele ter todo aquele carisma, mas é do jeito que ele fazia a prova acontecer, por isso que o carisma veio, e um grande monstro na área dele. Então, assim, o que é legal de tudo isso, e a gente pode falar bastante do Mathieu Van Der Poel, e etc, 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 até tem um comentário aqui, ó, o Mathieu Van Der Poel ficou com a camisa porque o Celso deu certeza que ele ia perder, foi a magia da amarela, como diz o Renan. Esse aqui eu já tinha pego. Cara, ó, o Valverde estão falando aqui, o Raul, né? Quantos monstros, né? E eles têm as suas fases também, né? E a fase vai passando, uma hora vai passar. Ó, tem gente até falando do Lance Armstrong, Danilo, né?
Considero aí, também.
Um monstro, porém, usou para um lado muito complicado. A gente
pode olha aí, programa, olha, né? Olha aí outro exemplo do que a gente estava falando, né? Você pode considerar o Cavendish uma pessoa X ou Y, assim como o Lance Armstrong, mas quando você analisa como atletas e como história que foi contada, até a parte desonesta e toda aquela confusão que aconteceu com o Armstrong, é uma baita história, tanto que virou filme, cara. É uma baita... E o primeiro filme, tá? Porque vai ter outros, eu tenho certeza. Que junte essa história com outras histórias, enfim. Teve um documentário que ganhou Oscar de melhor documentário. Para quem não assistiu ainda, é um documentário sobre ciclismo. Me fale o nome agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, que tá na Netflix, ficou um tempão, e é raro coisa assim ficar na Netflix muito tempo, né, Celso, documentário, Ícaro, esse é o nome do documentário, quem não assistiu, é obrigatório, uma tarefa obrigatória se assistir esse documentário, porque ele conta toda a história do doping pela equipe russa lá, que foi até banida da Olimpíada e tal, por acaso que o cara se viu no meio da história, quando ele estava tentando correr o Hot Hoot e ele estava desconfiado de que os atletas amadores estavam usando o doping, e aí ele fala, quer saber, eu vou fazer um doping, ele é jornalista, eu vou fazer um doping premeditado, vou pegar um médico para me ajudar e eu vou mostrar que esses caras estão dopados aí. E aí ele fez todo o processo, só que no final das contas mudou totalmente, porque caiu no colo dele o contato com um cara da União Soviética lá, que fazia os esquemas com eles lá e tal. Então, assim, as histórias são muito curiosas, são muito interessantes. Então, independente, a gente não vai ficar analisando o caráter aqui de ninguém, não. Mas, assim, as histórias são legais, né? Então, acho que é isso que tem que ser contado, né? Depois a gente vai ver se tava, se não tava. Eu acho até chato, às vezes, tem gente que fica preso nessa história do doping e fala... Ah, do jeito que o fulano arrancou, o cara tá dopado. Aí o cara ganha uma prova e fala, precisa ver se tá dopado. Putz, cara, que vida triste. A gente vai ficar olhando pros caras e pensando que eles estão dopados. Vamos assistir outra coisa, então, né? Porque, assim, se descobriu. E aí você muda a sua percepção daquela realidade, né? Você viu que o cara tava dopado e não foi. Mas, enquanto isso, por que eu vou ficar desconfiando de todo mundo a todo tempo e ficar tentando achar uma explicação porque o cara foi bem e o outro foi mal, né? Eu prefiro acreditar, por enquanto, que está todo mundo limpo. Se sair uma notícia aqui, não é, descobrimos, acabou. Senão fica chato pra caramba, né? A história fica chata, né? Você vai ficar toda hora tentando desmerecer um atleta considerando que ele está dopado só pelo jeito que ele teve a performance.
Então, e eu até comentei sobre isso várias vezes aí, que esse assunto aparece, né? E hoje a gente tem o tal do passaporte biológico. Isso aí, cara, por exemplo, os casos brasileiros, né? Que tivemos aí nos últimos anos, quando lançaram uma equipe aí continental e tal, e foi meio foco numa equipe só, lá do Kid, lá de Pindamonhangaba, e sei lá, depois para outra cidade que ele foi, São José, não sei. Me fala a memória, mas Pindamonhangaba assim, o que acontece? A maioria foi no passaporte biológico. Ó, filho, você estava aqui com 40 de hematócrito, agora você está com 52. Como é que é essa mágica? Ah, fiquei doente, meu amigo, esquece. Então, assim, e isso ocorrendo, a incidência do doping, principalmente no nível de hematócritos, que é a principal, com EPO, com a cera e tudo mais, as drogas que aumentam, né, esses marcadores, elas acabam denunciando. Então, por isso, e outra, a maioria dos casos de doping de hoje, que são poucos perto do que eram há um tempo atrás, geralmente tem uma condição e o surgimento numa equipe parecida com essa que era do Brasil. Eu não estou falando essa do Brasil para desmerecer nem nada, mas é porque tem o exemplo e a gente sabe bem o que ocorreu, né? Quantos atletas aí em 2, 3 anos foram pegos. E o que acontece? São em equipes expoentes, geralmente continentais, né? E aí o que, que acontece? Como você tem um controle menor, porque eles não competem tanto fora, os caras arriscam. Esses caras que estão competindo todo o tempo, é quase impossível, porque se o cara arriscar uma vez, ele vai cair. Então o cara já sabe.
E tem mais aí, a perder também, né?
Não, tem a perder e outra, ele já tem uma carreira, é o que você falou, ele tem o que perder e outra, tem uma equipe. E se a equipe é esperta, eu acho que isso acontece, mas eles não divulgam, se a equipe é esperta, ela faz os exames internos, de tempos em tempos. Então, ó, você pegar a maioria dos casos aí que acontecem, que é com aumento de hematócrito, né, da parte vermelha do sangue, para carregar mais oxigênio e tal, e a explosão celular aumentar, e você ter um desempenho melhor, uma recuperação melhor, enfim, tudo isso que esses marcadores trazem de benefício, se você com um hemograma que custa nada, você já consegue detectar isso, né? Você não detecta a substância, mas você detecta a variação do marcador. Aí até a gente pode trazer um dia aqui o Lucas Jankauskas, né? Eu só dou um toque para ele, cara, eu já levei ele na ESPN várias vezes, é feríssima e pode explicar isso, a gente até entra nesse assunto, até pode ser dentro do Tour de France, para a gente também falar um pouco disso aí e tal. Não é o caso, não teve um caso de doping e tal, mas é bom falar, porque esse assunto é recorrente. A Funvic arriscou, não sei se a Funvic ou o atleta, mas com tantos casos dentro da mesma equipe, é de se pensar que não é uma coincidência. Mas isso aí, tem aí os caras que com quem aconteceu e tal, e paciência, né? Seria bacana aqui, tá falando do médico, talvez do Jankauskas e tal. Pessoal de Mossoró ligado aqui com a gente, o Ednardo, 1965, esse aí tá mais bem que eu, né? Tomou a vacina antes, hein, Ednardo? Tamo junto, né? É isso aí. O Cícero, e o que a gente...
Então, eu queria mostrar a tabela dos resultados do contrarrelógio de hoje com aqueles... se quiser encher a tela, porque a fonte está pequena e seria legal ver tudo.
Talvez do Pro Cycling depois, qualquer dia, você pegar, eu acho que fica mais visível, porque ele tem mais preto. Mas tudo
então,
bem,
mas o lance é que aqui, essa tabela, eu separei os caras, entendeu? Então, é um pouco... Eu peguei no site oficial, mas separei os caras. E olha que eu aumentei a fonte original era 13, eu passei para 20, porque no original não dá nem para ler direito, é bem pequeno.
A gente vai fazer o próximo programa, a gente manda uma lupa para casa de cada um, tá?
Não, isso aqui é para tirar os velhinhos da sala. O cara que não estiver enxergando aqui, ele já vai embora.
Os velhinhos chegam mais, eles metem o óculos aí e manda a brasa e vai uma lupa do Bike Hub para cada um, tá bom? Me lembrem. É isso aí. Fala aí, Cícero.
Bom, o Pogacar, para quem não viu, não soube, enfim, o Pogacar venceu o contrarrelógio de hoje com 32.00, que deu 51 km/h de média. É bastante plano contra relógio, mas é uma média de respeito, né? O Stephen Kang terminou ali 19 segundos atrás dele, Stephen Kang, que é campeão europeu. E aí eu separei alguns nomes, então eu pulei vários. Se você olhar na primeira coluna da esquerda lá, você vai ver que a classificação está sumindo vários nomes, vários números lá, porque não está na ordem exatamente chegada. Só separei alguns que são destaques na classificação geral.
Dá para aumentar mais esse zoom aí da tela?
Até dá, deixar alguns caras
aqui,
de fora.
Aqui, ó. Vamos lá, cadê? Aumenta o zoom da terra aqui, o Adriano.
Aí, ó. Isso, pronto. Tela cheia. Bom, aí eu vou rolando a página para baixo.
Marcelo, vamos lá. Brasil está aqui, abração.
Aí, depois, Wout van Aert, não para classificação geral, mas só por ser um cara relevante, por quê? Porque ele era...
você aqui, Cícero, hein?
Porque ele era... Beleza. Tá. Porque ele era um dos caras favoritos aí a levar o contrarrelógio, porque ele tem um contrarrelógio muito bom. Então é por esse motivo de destaque. O Mathieu van der Poel, por ser camisa amarela e ter segurado, olha que curioso, a rivalidade do ciclocross se fez hoje no time trial também. É curioso de ver esses caras aí. E se olhar na classificação geral, os caras estão na ponta lá em cima. É muito curioso, você não imaginaria isso uns anos atrás, né? Uhum. E o Primoz Roglic, 44 segundos ele perdeu em relação ao Tadej Pogacar. Isso é bastante relevante, porque eles foram os caras que estavam duelando no ano passado pelo título. Rich Porte, que acabou de sair do Critérium Dauphiné com 55 segundos de desvantagem para o Pogacar. Rigoberto Urán, que ganhou contra-relógio com tempasso, né? Acho que foi no Critérium Dauphiné, né, Celso? Que ele ganhou contra-relógio batendo um tempasso lá.
Urán?
É, ou foi no Tour de Suíça que ele ganhou?
Na Tour da Suíça.
Tour de Suíça. Ele pôs 40 segundos no segundo colocado lá e tal. Uhum. E aqui ele ficou 1 minuto e 08 atrás do Tadej Pogacar.
Você Juliana... faz uma pergunta que eu sempre pego a muleta do Renan. A minha muleta tá com o Renan. Porque eu falo, pô, Renan, foi nessa ou nessa prova? É que hoje eu consegui lembrar disso porque eu conversei com o Renan. E aí foi no... um monte de provas que, graças a Deus, a gente fez, né? E transmitiu. E hoje eu consegui lembrar, mas diga aí, desculpa te interromper.
Aí depois o Julian Alaphilippe com 1:11, que também era uma expectativa que ele pudesse pegar a camisa amarela se ele fosse bem hoje, porque ele estava com pouca desvantagem, né?
A gente vai falar sobre esse comentário aí já, né?
O quê?
Não, já a gente fala desse comentário aqui, por isso que eu coloquei, mas manda ver.
Aí o Geraint Thomas, que ficou só em 16º classificado, 1 minuto e 18 atrás do Tadej Pogacar. Eu não consigo subir mais a tela, Celso, então é melhor você tirar o comentário aí, senão não vai aparecer
no final. Então tiro já, vamos lá, pronto.
Aí depois tem o Richard Carapaz, que era um nome bastante relevante, ainda é para a classificação geral. Ele tomou 1:44 do Pogacar. Eu acho isso extremamente relevante, não só pelo que era esperado que o Richard Carapaz perdesse tempo. Sim, isso era esperado. Agora, se ele perde 1:44 hoje, ele perde 1:44 lá na penúltima etapa, ele vai ter que puxar da cartola 4 minutos para ele conseguir bater o Tadej Pogacar. Não é nada fácil, né? Porque o Pogacar anda bastante na montanha. Angel Lopes, a mesma coisa. Se ele perdeu 2 minutos hoje, ele perder mais 2 lá na etapa 20, que vai ser muito parecida com a de hoje, vai ser complicado. Depois o Avi Goldu, que é o capitão da Groupama Française DG, e o Simon Yates também perderam em mais de 2 minutos. Então achei bem, bem interessante esses nomes que são os mais relevantes aí, ficando bastante tempo atrás do Tadej Pogacar. Mostrou que assim, o resultado dele foi muito bom, né, cara? O resultado dele colocou ele numa posição, embora a gente não tenha ainda nenhuma disputa na montanha, nenhuma disputa de fato pela classificação geral, e olha que ele perdeu tempo em algumas etapas aí por causa de tombo que ele teve que desviar e não sei o que e tal, naquela do Caleb, que o Caleb caiu, e mesmo assim hoje ele está numa situação bastante confortável. É muito bom você começar as montanhas estando com uma pequena folga para os seus adversários. Se for bastante, então nem se fala, né? Fica bem mais confortável. Você andar do lado do cara, você sabe que está na frente dele. Então é sucesso para ele.
Então, falando disso aqui, ó.
O Kang aqui, ficou cabisbaixo, né?
O Stefan Kang. Stefan Kang. Porque ele estava louco para ganhar uma etapa de tour, né? De grande volta, e não ganhou ainda. Já pensou se fosse o contrário, pista seca, blá, blá. Não, então, mas aí é o seguinte:
sorte.
Ia dar na mesma. Porque tá. Os caras que estavam.
Só se fosse natação.
Como é que é?
Só se fosse natação.
O que acontece é o seguinte: os caras que estavam brigando pela camisa ou na geral. Eles estavam mais ou menos próximos, vamos dizer que entre os 30 primeiros. E aí, se garoasse, chovesse ali naquela hora, né, iam pegar todos esses caras.
Ah, não, para os caras ali, né? Mas quem largou em primeiro lá, o caso do Bissegger, por exemplo. Não,
então, é isso que eu vou falar. Aí o que acontece? Aí talvez quem ganhasse a prova de crono fossem os caras lá, o Bissegger, aqueles caras que largaram lá e tiveram esse problema. Então o que acontece? Para a briga da amarela, claro, salvo algum tombo, algum problema por causa da chuva, enfim, né? A briga da amarela talvez fosse parecida, né? É impossível prever, né? Aquele negócio. Mas ia ficar igualitário, né? A condição ia ficar igualitária entre eles. Agora, quem ia se dar bem foram os caras que se deram mal, né?
Olha só, cagaram primeiro. Na próxima vez, se o Kang for esperto, na próxima vez, e aí ele vai ter essa vantagem lá no final, hein? lá na etapa 20 ele vai ter essa vantagem. Se acontecesse de chover no final do contrarrelógio, o Kang vai chegar, vê se você concorda comigo, o Kang vai chegar na etapa 20 com muito tempo de atraso em relação a esses caras da classificação geral. Muito tempo. Se ele largar muito em momento muito diferente dos caras, ele pode dar um azar danado de chover na hora dele, não dos caras, mas se chover depois, ele vai bater só nos caras que estão mal na classificação, então ele vai ter uma chance muito maior, né? Então talvez essa vitória do Kang ainda tenha uma boa chance de vir aí. Se ele der essa sorte aí, ó, é só jogar uma bomba de nas nuvens lá com o avião, que nem o pessoal faz na agricultura, só que tem que ser na hora certa.
Mas assim, é impossível prever o que vai acontecer no tempo no dia seguinte. Você não pode contar com isso de jeito nenhum. E é que assim, eu até falei durante a transmissão, o tempo na França está muito instável, né? E aquele verão que não esquentou.
Então, mas ainda. Essa é a lógica que eu estou seguindo. Se você larga com os caras que andam igual a você e o tempo está igual, os dois vão andar igual. Agora, se você está afastado, aí, se o tempo estiver instável, você pode dar sorte.
Então, e aí, sobre essa coisa que você estava falando do Carapaz, por exemplo, né? Do Angel Lopes, né? São caras que brigam pela geral. Eu acho que o Carapaz briga por um pódio, né? Para ganhar, só se muita coisa acontecer com Pogacar e Roglic, principalmente que nas subidas, a verdade, ou aquele lance lá que eu falei, a mentira vai prevalecer, né? O cara que fala demais que sobe e tal, que não é o caso de Pogacar e Roglic e de nenhum desses aí. Isso vai prevalecer. Então, assim, é o que uma moça estava falando aqui em cima, eu não lembro, bem lá no começo, eu não sei se eu vou achar, que as montanhas chegando, aí que a verdade vai aparecer. Mas foi o que eu falei no começo da transmissão de hoje, independente do resultado, de quem
tivemos é que... nenhuma ainda, né? Não tivemos nenhuma montanha ainda. Vai começar.
Tivemos as das chegadas, né?
Não.
Mas assim, chegada ao alto, né?
Montanha.
Mas teve aquele...
Não morrinho.
Né? Tá certo. Montanha, não. Então, o que acontece? Até teve alguém falando aqui, falando sobre isso, né? E eu falei no começo da transmissão, era o primeiro dia realmente decisivo, né? Que é uma prova de crono. Crono é a prova individual, e tem sempre gap entre um e outro.
Deixa eu explicar a sua frase, porque o pessoal já vai falar que está decidido. Não é isso. É o primeiro dia que os tempos começam a fazer diferença. Então, é por isso que ele é decisivo.
O primeiro dia decisivo. Temos vários. Né?
Exatamente.
Vamos ter vários dias. Principalmente os dias de montanha. E vale lembrar uma coisa. Não temos tantas chegadas ao alto. Né? Temos montanhas para caramba. Até o próprio dia da etapa 11, por exemplo. Até o dia da etapa 11... que nós vamos ter uma etapa de montanha, passam duas vezes lá pelo Mont Ventoux, mas não chega ao alto. Na segunda passagem, que até tem esse ponto de bônus de tempo, né? Se eu não me engano, é a segunda passagem. E aí o que acontece? A chegada não é alto. Aí vem aquela coisa de ontem que a gente estava falando sobre ser perigoso. Tem a montanha, aí você despenca. E a chegada lá embaixo? Cadê uma Diô para falar? Eu não estou nem só criticando, mas comentando sobre...
Vamos neutralizar as descidas para ficar mais seguro. Cara,
porra. Eu quase falei um palavrão, né? Mas então, o que acontece? Não dá para entender. Vão vir menos atletas. E se passar um pelotão de 40, 50 caras e vierem se batendo inteiro? É possível? Né? Quem que prevê isso? Né? Não teve uma montanha tão importante antes, por isso que a chegada lá da terceira etapa podia ser diferente. Cara, podia estar tudo picado, podia ter vento cruzado e passar 3, 4 gatos pingados lá de cada vez. Um pelotão todo esticado.
E sempre que eu vejo esses caras descendo, eu fico pensando, assim, as descidas são perigosas, tem curva, você pode, qualquer vacilo, você toma um tombo feio, se machuca, enfim. Só que aí, quando eu lembro, os caras estão numa corrida, né? A tensão é muito maior, porque quem descer mais rápido ganha. Pensa, é outro nível, né? Você não tá Ah, eu tô descendo, curtindo o rolê, e aí se eu errar, eu caio. É uma corrida, né? Então a tensão é gigantesca. Cada curva que você fizer um pouco mais rápido, um segundo a mais, você se coloca mais na frente do seu adversário e eles estão ali trabalhando, né? Dando o melhor deles, então a tensão é muito maior.
É, tem muita gente ainda. Eu falei isso durante a etapa e falei aqui também. Muita gente que cresceu no ciclismo, entrou no ciclismo quando o Froome fazia muito sucesso, o Quintana fazia muito sucesso, e os dois estão na prova, e aí muita gente lembra do Froome, parece apenas mais um. Eu nem vi o Froome hoje, nem sei que tempo que ele fez no crono. Né? Eu não reparei, até a gente até esqueceu de tanta tensão que a gente estava em relação à etapa. Pois é, só pegar aqui e amanhã eu prometo que falo.
Coloca ali o J. Lemos 27. J. Lemos, segundo de baixo para cima.
Esse aqui.
Aí, ó.
Fala, assiste tá... que aqui durante a transmissão da RTP2, disseram que o jornal da equipe noticiou. Tá lá em cima.
Ela foi detida. Só que a informação que tinha, eu não sei se rolou um telefone sem fio, aconteceu alguma coisa, mas falaram que ela teria tomado uma multa de 15 mil euros. E aí eu fui ler a notícia original, que o Cycling Weekly linkou também. Eu fui ler a notícia original, e na verdade era uma multa possível, é uma estimativa de multa de 1.500 euros e até um ano de prisão, mas que ela ainda vai ser julgada, então ela não toma punição automaticamente, né? Uhum. Ela tem um julgamento e tal, tem a defesa dela. O sistema penal francês é muito parecido com o nosso aqui, a gente copiou deles muitas, o processual penal, né? A gente copiou deles muitas ideias, é bem parecido, então você tem que se defender, né? Não é assim, eu chego lá e tal, já aplico e tal, você tem todo o trâmite do processo e tal, e aí ela poderia pagar esses 1.500 euros, é uma estimativa que eu acho irrisório, e mais a possibilidade de um ano de cadeia. Sim, o prejuízo que ela causou ali, material, já foi muito maior do que isso. Claro que isso não é indenização para a equipe, nem nada disso. Mas, assim, a gente deixar os atletas só ficarem com prejuízo, eu acho muito injusto. Eu acho que eles precisam punir essa pessoa e espero que isso se torne público, porque isso é que vai fazer as outras pessoas terem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de consciência para se afastar, não correr isso e falar assim, às vezes não faço por intenção, eu não acho que ela fez nada ali de forma proposital, como a gente já teve no passado algumas coisas propositais. Quem não lembra, nas Olimpíadas lá, o Vanderlei correndo e o cara vem, abraça ele, atrapalha toda a maratona dele.
Um abraço fraterno.
Durante uma Olimpíada, né? Acabou com a corrida do cara.
Não pode,
é só esperar acabar a corrida que pode até beijar, né? Aí, assim, coitado, isso foi proporcional, foi intencional, o cara proposital, o cara chegou lá e fez. Aí, no caso dela, não estava nem olhando, foi uma imbecilidade e tal, foi um ato muito estúpido, mas não foi intencional. Agora, precisa dar essa responsabilidade, os adultos têm o livre-arbítrio, mas têm a responsabilidade. Quando você faz alguma coisa, você tem que estar preparado para a consequência. Então, se ela tiver que ser presa, que seja, né, tem que ver qual que é a lei francesa lá, o que ela... delinquiu ou não, né? Mas assim, cara, precisa ter uma resposta para as outras pessoas tomarem mais cuidado. Eu acho até que as pessoas estão muito próximas em lugares que a velocidade é muito alta. Eu acho um risco animal, assim, porque naquele tombo do Froome lá, voou bike para todo lado, teve um cara que estava do lado assistindo, que ele foi derrubado, ele estava longe, estava bem longe, ele foi atingido. Lugar que a velocidade é alta, fica longe, né? Lugar que o pelotão passa muito perto, pior ainda, né? A sorte é que o acidente que o Tony Martin bateu nela lá, a velocidade estava mais baixa, porque a gente podia ter uma coisa muito mais grave do que aconteceu, né?
Só para a gente também colocar outro assunto, que é o desse perigo nas descidas, né? Nesse negócio de segurança, M. Farragão aí, né? Eu sempre fico... É porque você tem que botar lá os nomes que não são os nomes, e aí desculpa que eu sou bem lento nisso aí. Nesse negócio de segurança, é difícil de evitar as quedas, mas sempre acho que as roupas poderiam melhorar para proteger mais o ciclista. Já existem, né, até para nós aqui, consumidores normais e tal, roupas que têm uma lateral, elas são idênticas, né, no visual, mas a lateral mais reforçada. Porque onde o Roglic se arrebentou mais? Foi na lateral. E eu até disse isso durante a prova hoje. Né? E esse caso aí do carinha que os dois joelhos dele estavam detonados, a gente não viu outra escoriação. Né? E o normal é você cair sempre protegendo a frente, então com os braços. E o normal é entregar, é natural isso, né? Quando a gente cai, a gente acaba caindo e com a parte mais lateral, então joelho, a parte do trocânter aqui, né? Da cabeça do fêmur, a parte do bumbum, que tem mais massa muscular, né? Mais gordura, talvez também, mais massa muscular, muito mais. Você acaba, e cotovelo vai embora, né? Meu cotovelo, não sei do Cícero aí de vocês, meu cotovelo, meu joelho. Tá aí, tá toda hora, porque vira e mexe, né, acaba dando um tombinho. Então, o que acontece? Existe, e essa lateral dessa roupa, até a Santini, que a gente vai importar, tem uma dessa, a gente está trazendo. Eu trouxe até para ver como é que é, porque eu não conhecia. Mas, assim, claro, a roupa do ciclista é para visar a performance e melhorar a performance. A segurança é mínima. E aí tem outro lance aqui, ó.
Então, eu vou só complementando essa coisa da roupa, Celso. Eu vou dizer por que não se faz mais a respeito disso. Porque o objetivo é o que você falou, é a performance. E a roupa, ela... Claro que quando dá para proteger alguma coisa, por exemplo, uma escoriação, diminuir a escoriação e tal, sofrimento a menos que o cara tem que se preocupar. Só que os maiores acidentes, os que tiram o cara do combate, não são as escoriações, isso aí eles já estão até acostumados. São justamente as fraturas, os deslocamentos e tal.
Acostumar com ralada, não dá para acostumar,
eles,
não,
desculpa. Eles correm, mas eles não, correm. Ninguém vai para casa porque tá roladinho. Mas
acostumar, quem que acostuma com essa...
Só o Neymar que vai para casa por causa de um raladinho. Então, assim, os caras, eles vão até o final, né? Então, o que que tira o cara da prova? É uma coisa que a roupa não vai resolver. Então, acho que é por isso que a gente não vê um avanço nesse sentido, porque seria inviável, você não consegue resolver. Até o Alex Alvarez comentou aqui, acho que foi ontem que ele comentou dessa sugestão das roupas, ele comparou com a moto velocidade, mas a moto velocidade você não atrapalha a performance do atleta, ele consegue executar a mesma pilotagem com a roupa que ele tem, só que você, as principais proteções que você tem na moto velocidade, eu mesmo já corri de moto no autódromo, você tem... Opa, já ganhei corrida, Celso. Qualquer dia eu ponho meus troféus ali atrás.
Põe o vídeo pra gente ver que é verdade mesmo. Ponho.
Eu liderava o Campeonato Brasileiro de Copa Ninja, rapaz.
Cara, você é ninja, cara.
Exatamente. E aí, as roupas, elas são protegendo as articulações, você tem protetor de peito que é rígido para evitar fratura de costela, você tem protetor de coluna, que é uma parte importantíssima, né? Você pode ficar paraplégico, enfim, protetor de coluna pega desde o pescoço até lá embaixo, e você tem joelho, cotovelo, você tem um monte de proteção, bota, nem se fala, luva que não abre de jeito nenhum, não sai da mão. Assim, os caras têm airbag até, né, na MotoGP, que é caríssimo, mas... numa fração de segundo, o airbag abre do macacão dele e ele tá inflado ali, ele protege muito mais. Agora, assim, não dá para fazer.
Não dá para fazer isso no ciclismo.
Que assim... vai comparar para o downhill. O downhill você consegue colocar um monte de proteções sem atrapalhar o desempenho, porque a frequência de tombo e a gravidade de tombo, ela justifica o pequeno desconforto que ele tem com a roupa, né? E a perda de performance é menor, então vale a pena. Agora imagina fazer um Tour de France com uma roupa que proteja.
Então, nesse aspecto, até a gente indo um pouco atrás, e foi até o ano que a gente começou as transmissões em português do Tour de France, de maneira aí que a gente faz hoje, aí as duas, três últimas horas, ou até mais, muitas vezes, foi o uso do capacete. Né? Teve o Andrei Kivinev, que depois daquela morte, né, os caras decidiram usar o capacete de maneira para sempre. E ainda tinha uma regra em 2006, se eu não me engano, que era aquela regra, o capacete era obrigatório, mas se chegasse ao alto, você podia descartar o capacete no começo da montanha, e a equipe ia lá e pegava, enfim, e tal. E aí, isso aí, no ano seguinte, já acabou. Né? Eu não sei se foi 2005 para 2006, 2006 para 2007. Eu acho que foi 2005 para 2006. 2006 já tinha que usar o capacete, se eu não me engano, o tempo todo. Então, o que acontece? Isso já foi uma evolução. Aí eu até mandei uma foto hoje para o Renan durante a etapa, falei, Renan, dá uma olhada aí. E aí, o que acontece? Ele era uma foto do Miguel Indurain fazendo um contrarrelógio gigantesco, 40, 50, 60 quilômetros, que a gente não consegue nem imaginar nisso hoje, e sem capacete. E ele parecia até um pintinho ali, né? Parecia um pássaro, né? Com aquela roupa. E isso já é uma evolução. Agora, eu acho, particularmente, que tem muito a evoluir ainda. Agora, sim, outra coisa. Você que está aí ouvindo a gente, vendo e comentando, você usa uma proteção extra? Você pode. Eu nunca vi ninguém na rua com uma cotoveleira, uma joelheira, ou seja o quê,
para sair. Eu já vi.
Não. Mas quantos caras você viu?
Capacete fechado, andando de speed, não. Já vi também.
Não, mas quantos?
São pessoas especiais.
Não, e outra, e ainda tipo uma mountain bike com guidão alto e tal, é outra história. Eu estou falando a nível de treinamento. Quem de vocês aqui usa? Então, assim, será que você também não tem a consciência que você vai usar a cotovela? Ah, mas eu tenho a probabilidade pequena. Mas você tem, né? Então, assim, eu não vejo ninguém. Eu estou na USP direto, eu estou na estrada direta. Eu tô, né? Vou falar o nome feio aqui, né? Em outros lugares.
Põe na tela aí, Celso. Para não duvidar de mim. Eu sou um cara de palavra, ó. Põe na tela aí, porque a galera duvida de mim.
Aumenta. Ó.
Peraí. Vocês querem ter certeza que sou eu?
Não deu pra ter, não. Essa foto aí. Só tem essa?
Ixi. Não, calma.
Ixi. Ah, essa aí dá pra ver que é você. Tá todo errado ali na moto. Zoeira, brincando.
Número 8 aqui, sou eu.
Você deu ombrada no cara ali, hein, Cícero? Sacanagem. Você é o Cavendish?
Passando por fora, pô.
Por fora, né? Muito bem, hein? Caraca, que legal. Show de bola. Bom, galera, é isso aí. A gente até acabou falando...
Caramba, mais de uma hora. Só você fala demais, cara.
É isso aí. Bom, amanhã tem mais, logo depois
da etapa. Peraí, vamos só falar qual que é o perfil da etapa, né, cara? A gente esqueceu de trabalhar aqui, bicho. A gente fica.
A gente trocou ideia de outras coisas e hoje. Né?
Groselha, a gente esquece do essencial.
Mas foi legal aí. Falamos sobre muita coisa.
Cadê? Põe aqui? Na tela aí.
Tá na tela. Vamos lá.
Olha só isso.
Deixa eu tirar o comentário aqui, senão a gente não... Para onde que está? Caramba, não sei de onde veio. Nossa, não acho o comentário para tirar. Eu vou tentar. Uma hora eu consigo.
Põe outro menorzinho. Aí.
Pronto. O que que era esse? Foi sem querer. Opa, a gente vai lá. Com certeza a gente vai. Aí é o seguinte, eu estava dando uma olhada, é uma outra etapa muito propícia para um cara potente, porque é totalmente plana, né? Tem aí uns rinezinhos, tem uma montanha de categoria 4 categorizada, e aí o que acontece? É uma etapa muito parecida em relevo com a etapa de ontem, né? Onde o Cavendish ganhou, e aí os favoritos são aqueles, que assim... Tem um cara aí que é muito potente, mas não está em muito boa forma. Por isso que do raciocínio de ontem, colocar o Cavendish com uma grande chance do Cavendish, né? Porque o Demar não está numa grande forma, né? Como esteve ano passado, principalmente ano retrasado. Foi um grande ano para o Demar. E aí o que acontece? O Caleb não está, e aí tem os dois sprinters da Alpecin que vem fazendo um trabalho excelente aí de embalada também, até com o próprio camisa amarela, continua, né, atual camisa amarela, e o Mathieu Van der Poel. E aí tem todos esses caras, né? Tem o Burrani, que apareceu bem em duas etapas, tem o Sonny Cobrelli, que não é tão potente, tem o Sagan, tem o cara da Cofidis, o Christian Laporte, um monte de outros caras.
O Burrani, que está batendo na trave ontem, Burrani,
já falei, o Chris Ball, Kesbol, que ontem fez terceiro e tal. Sim. Então, assim, são vários.
É legal, né, Celso? É legal quando a gente tem uma chegada assim, que você tem vários nomes que qualquer um deles pode conseguir, né? Porque a disputa é no detalhe.
E outra coisa também, as equipes deles estão muito ativas na hora da chegada. A gente viu o que a equipe DSM fez, o Kesbol. A gente viu o que a Frances Dejean contribuiu para buscar o coitado do Van Moer.
Olha aí, ó, até o palpite do Wiggs 93, aí, ó, Wout van Aert, a gente não pode descartar, o cara fez isso ano passado.
Mas acontece que é o seguinte,
olha só.
Também, né, se ele vier para a chegada...
Pouco provável? Pouco, mas ele fez já, então...
Mas é o seguinte, o problema é o foco, né, é o foco do Wout van Aert agora, né, talvez esteja aí para proteger Roglic e tal... E ele estava, por isso que eu até, meu palpite hoje era mais para ele, porque, entre aspas, ele veio se poupando nas outras etapas, pensando nessa daqui. Por isso que ele não caiu, ele não teve problemas. Então, eu até assim, imaginava que ele podia vestir a camisa hoje. Teve um bom desempenho, mas não foi fora do comum. Ele precisava de um desempenho fora do comum hoje para vestir a camisa. Pode vir para a chegada? Pode. Talvez ele não esteja tão seguro e tão rápido, porque não deu tempo de fazer a melhor preparação para esse Tour de France por causa da cirurgia do apendicite que ele teve, que foi um pouco complicada e a recuperação um pouco mais demorada do que ele e os médicos imaginavam. Entendeu? Então, mas é uma possibilidade também. O Van Moer vai fazer.
Dessa vez ele vai, é verdade. Não, os comentários são demais, né? Eu tô vendo aqui, ó, só falta o Van Der Poel querer sprintar também. Não duvido. Pode ser que ele se anima, né? Quem mais? Alguém comentou aqui. Burrani tá batendo na trave, ainda bem que é na trave que ele tá batendo, né? E por aí vai.
O hobby dele é boxe, como a gente falou ontem, falei durante a transmissão também. Acho que o pai era boxeador, se eu não me engano. Tem uma história, depois tem que levantar aqui e tal. Uma vez eu li sobre isso. Bom, vamos nessa então, Cícero?
Vamos nessa.
Então, beleza. Galera, amanhã tem mais. Amanhã acho que é 10. Hoje foi 9h45.
Estão falando aí que vai dar Quintana, hein, Celso? Quintana no sprint.
Ele vai atacar. Ele e o Van Moer, um para ajudar o outro ali, rodando. Esse Van Moer é bom, hein, cara? Pelo amor de Deus, cara. O cara mostrou que tem...
Guerreiro demais, tá
bom. Aqui no roxo, né? Como diziam aí. Vamos embora, então. Galera, obrigado, valeu. Obrigado por todos vocês que comentaram, que não comentaram, que estão com a gente e tal. E é isso aí. Vamos sempre colocar esses assuntos aí. Mesmo aqueles que não estão no programa, acabam sendo desenvolvidos aqui. Sim. Né? Cícero, brigadão, abraço. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Logo depois da etapa, amanhã vai ser no Bike Hub, no Instagram do Bike Hub. E aí depois a gente tá aqui com as imagens e tal. Imagens! Abraço, galera. Bom frio para todo mundo aí. Quem tá em São Paulo e no Sul tá sofrendo. Mas vamos
tá que suave, vai. Cara. Essa camiseta esquenta.
Tem um aquecedor do lado dele, um monte de resistência. Tchau, abraço para vocês.
Boa noite, até mais.
Abração. Tchau, tchau.